Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 14 de maio de 2021. Eu estava prestes a começar a gravar esse episódio aqui, quando eu percebi na janela uma nova camélia. Parei tudo, peguei meu celular, fui lá, me pendurei na janela, consegui fotografar da melhor maneira que eu pude, sem botar meu pescoço em risco, né? Coloquei lá no meu Instagram. E essa camélia me faz pensar em várias coisas, talvez até seja um bom fio condutor do episódio de hoje. Eu me lembro que antes da pandemia nos forçar a viver praticamente numa Júpiter 2, perdidos no espaço, tinha um jardineiro que vinha periodicamente, não só aqui no prédio, mas também aqui em casa para cuidar das plantas. E é uma figura que eu já devo ter mencionado em outras ocasiões, porque ele era divertidíssimo, vocal, adorava puxar prosa, eu adorava conversar com ele. E ele não se conformava com o fato da mulher ser, eu não lembro se era evangélica ou se alguma coisa dessas, porque eu não sei exatamente em algum momento, porque em algum momento da vida dele ele resolveu não acreditar mais em nada, né? E tirava sarro da mulher, e aí, nossa, bom, eu falei, o José Maria, é o nome dele, aliás, é o nome do meu avô também, José Maria, muita calma nessa hora, porque afinal a gente tem que respeitar, mas ele não estava nem aí. Mas um belo dia, eu acho que quando flores também floresceram no jardim da gente, ele falou, olha, mas eu acredito que alguma coisa maior tem que existir, porque não é possível que a natureza seja tão bonita assim, só isso explica, só alguma coisa sobrenatural explica a beleza das flores. E é engraçado, ele era um cara muito curioso, ele pesquisava coisas na internet e tal. Só um parênteses, essa história não vai terminar bem, tá? Curiosamente, ela toma um rumo estranho, para minha surpresa. Mas eu falei, olha, a tua visão, o que você está agora comunicando para mim, me faz lembrar de um filósofo holandês chamado Spinoza, Baruch Spinoza, que na verdade, olha que coisas interessantes, né? A família do Spinoza era de origem portuguesa, mas os judeus portugueses foram expulsos da Península Ibérica e eles acabaram se estabelecendo na Holanda, pois bem, Spinoza tinha, quando você lê minimamente a respeito, uma visão extremamente interessante, em que ele reconhece que sim, existe uma coisa infinita, sim, existe alguma coisa assim, mas ele fala, não é uma coisa de fora desse mundo, né? Na visão do Spinoza, você tem uma coisa suprema, infinita e sei lá o que, eterna tal, mas que na verdade é a própria potência do mundo, né? É como se ele estivesse aterrissando a noção de divindade numa coisa material que faz parte desse mundo e que não é personalista, que não é parecida com você, não é parecida comigo, é só essa potência que a natureza exemplifica muito bem. Mas não vou me aprofundar aqui, mas Spinoza é muito bonito. Aí eu recomendei para o jardineiro, curiosamente ele começou a entrar no YouTube, recomenda uma coisa, recomenda outra, quando eu fui ver o cara já estava virando um terraplanista contra as vacinas. É isso que dá você mandar alguém pesquisar no YouTube, o cara vai acabar virando um negacionista, o que é, falei para vocês que a história não ia terminar bem e por culpa desses malditos algoritmos, não é mesmo? Mas falando em culpa, é interessante que eu estava lendo hoje de manhã um artigo bastante interessante na Technology Review sobre uma certa polêmica que está se reacendendo, que é a questão da culpa do vírus, né? A extrema-direita, obviamente, está interessadíssima em botar essa culpa na China, o Bolsonaro faz isso o tempo todo, né? Quando isso, obviamente, é uma cortina de fumaça para esses caras não olharem no espelho ou para eles acharem que ninguém vai perceber que a coisa tomou esse rumo completamente desastroso, né, catastrófico, por incompetência deles. Então, como eles não querem que, né, que ninguém se lembre que eles foram incompetentes, negligentes, completamente sociopatas, então a culpa é, sei lá, de quem, da China lá atrás. Então eu vou dar um artigo, um link para um artigo aqui na Technology Review, que está reacendendo a questão até que ponto esse vírus vazou de um laboratório ou não, e como essa ideia está sendo aproveitada pela extrema-direita justamente para mascarar os fiascos do Trump, os fiascos do Bolsonaro, né, para dar a suporte a teorias da conspiração completamente mirabolantes. E vale a pena lembrar que no episódio de ontem do Radinho, eu coloquei ali um artigo que citava uma pesquisa que mostrava que realmente a pandemia não precisava ter tomado esse rumo, né, ela tomou esse rumo, ou essa falta de rumo, né, esse completo descontrole, por incompetência de líderes como Modi, da Índia, Bolsonaro no Brasil, Trump. Você percebe que não tem nada a ver com riqueza do país, não tem nada a ver com o tamanho do país, não tem nada a ver com o desenvolvimento científico do país, tem com o fato de nós termos elegido, nós, vários países inclusive, elegido ogros, né? Votar em ogro faz mal à saúde. Mas vamos voltar aqui, eu vou dar o link, é uma leitura interessante, é bom para a gente conseguir entender um pouco essas forças que acabam puxando os discursos de lá para cá. Mas vamos voltar para as flores novamente, né? E isso me faz lembrar uma figura que hoje está ficando cada vez mais polêmica, que é o Feynman, que é um físico genial, um professor brilhante e tal, mas é que hoje, à vista dos novos costumes, o Feynman está sendo enquadrado como quase que um predador sexual, porque eu não acredito que o cara fosse realmente um estuprador em série, nada assim, mas ele era o que talvez na minha adolescência a gente chamasse de um galinha, né? Ele era profundamente galináceo, mas coitado, a reputação dele agora está em xeque por conta dessa sua relativa atração pelo sexo oposto. Mas vamos lá, o Feynman tem uma citação bastante interessante, isso eu vou ver se eu acho o vídeo para vocês darem uma olhada, que ele está contando que um dia chegou, acho que uma pessoa religiosa, e falou, olha, não era uma pessoa com um perfil mais artístico, falou, olha que beleza essa flor, né? Eu consigo admirar essa flor pela sua beleza. Você, como é um cientista e só acredita em coisas, sei lá o quê, científicas, você provavelmente não tem esse mesmo gozo estético que eu tenho. Ao que o Feynman teria respondido, mais ou menos, porque, né, afinal, o gozo estético é universal, todos nós gostamos da beleza, aliás, acho que ele deve ter realmente pensado em outras coisas também nesse momento, mas o que acontece é que, como eu tenho um conhecimento científico um pouco maior, eu consigo ainda ficar maravilhado por todos os mecanismos que fazem com que essa flor seja possível, desde a maravilha da fotossíntese, desde a, sei lá do que, da luz, da genética, da evolução, da relação das flores com os insetos, da história de toda a vida na Terra. Então, quando eu vejo uma flor, eu não vejo só a flor, né? Eu não vou achar que, sei lá, foi uma intervenção divina, que foi a deusa da primavera, que quem sabe se eu fizer um sacrifício, ou fizer uma oração, vão nascer mais flores. Não, o que eu vejo aqui é esse movimento absolutamente fascinante que a gente está começando a entender da potência da natureza, ou seja, para mim a flor é mais bonita ainda. Eu, sei lá, eu quis lembrar disso, desculpa essa pequena digressão, é que realmente eu fui surpreendido por essa camélia de manhã, e isso me desperta esses pensamentos todos. Hoje, com 56, é que eu começo a entender um pouco dessa complexidade fascinante, dessa riqueza de coisas, de elementos em ação, em conexão, que fazem com que algo tão delicado quanto uma flor, né, ela nasça de novo na hora certa, no momento certo, ao longo de milhões e milhões de anos. A gente pensa que uma flor é uma coisa efêmera, Platão diria, né, mas a flor não dura nada, a flor ela vai murchar. Cara, ela vai murchar, mas ela está nascendo e murchando há dezenas de milhões de anos, entendeu? Agora, a escola do Platão já desmoronou, o prédio não está mais lá, mas as flores continuam voltando, as flores continuam renascendo e cada vez de uma maneira diferente. Então, tá legal, eu gostei. A camélia acabou sendo aí um fortuito acaso. É lógico que eu poderia achar isso que foi um sinal do universo, né, quem sabe é uma mensagem, quem sabe isso não é só uma coincidência, quem sabe. Só que não, não é assim que eu funciono. Eu não consigo me encantar com eventuais sinais sobrenaturais vindos não sei de onde, porque não, o universo tem mais o que fazer, o universo tem muito mais o que fazer do que tentar me ensinar por mensagens cifradas. Né? Se o universo quisesse comunicar, ele me mandava um e-mail. Mas vamos lá, o que mais que a gente tem para comentar hoje com vocês? Falando em universo e falando em natureza e falando na complexidade das coisas, eu vou comentar com vocês um vídeo que eu vi há uns 2 dias atrás e que, uau, realmente me fez, assim, aqueles que, como se diz em inglês, blew my mind, ou em português, pirou o cabeção, que foi o seguinte: nós, a nossa espécie, né, que se tem em altíssima conta, né, todo mundo olha no espelho de manhã, se acha lindo, bonito, com razão, né? Pois bem, a nossa espécie sensacional conseguiu fazer com que o planeta tivesse uma deficiência de vitamina B1. Aí você fala, como assim? Como assim o planeta tem uma deficiência de vitamina B1? Então vamos lá, o vídeo é interessante e o vídeo é muito rico. Eu acho que vou assistir de novo porque eu não vou lembrar de todos os detalhes aqui. Acontece o seguinte: todos os organismos precisam de algumas substâncias que eles não produzem sozinhos. Aliás, as plantas produzem muitas coisas sozinhas, porque elas fazem fotossíntese, certo? E o resto de nós, algumas coisas a gente consegue produzir, outras não, certo? Sei lá, por exemplo, vitamina D você consegue produzir quando você toma sol. Ok, você consegue produzir vitamina D. Vitamina C, em algum momento da evolução, a nossa espécie e outras espécies também deixaram de produzir vitamina C. Outras criaturas conseguem produzir vitamina C sozinhas, nós não. Nós temos que comer frutas, etc. e tal, Cebion, essas coisas, né, achando que isso vai salvar você da Covid, hashtag só que não. Pois bem, nós precisamos disso, algumas coisas o nosso próprio corpo produz, outras coisas não, mas o que a gente não produz, a gente tem que ingerir, normalmente comendo outras criaturas, certo? Certo. Então vamos pensar na vitamina B1. O que acontece é que numa região ali dos Estados Unidos, os pesquisadores perceberam que os peixes, são lagos, acho que são silver, sei lá como é que chama o raio do lago. Naquele lago, os peixes estavam se comportando de uma maneira estranha. Eles estavam meio abobalhados, eles iam para a superfície, eles estavam morrendo. O que está acontecendo? Será que eles se intoxicaram? E não tinha nenhum sinal de intoxicação, nenhum sinal de fungo, nenhum sinal de poluentes. Quando eles foram ver, os peixes estavam com carência de vitamina B1. E a vitamina B1 produz, em seres humanos, a gente já sabe disso faz algumas centenas de anos, uma coisa chamada beriberi, que tem sintomas parecidos, certo? Certo. O que acaba acontecendo é que esses peixes estavam com níveis baixíssimos e estavam surtando, simples assim. A questão é por que que eles estavam com os níveis baixíssimos. Aí você tem que entender a cadeia alimentar. Acontece que a vitamina B1, ela pode ser produzida, por exemplo, por cianobactéria, por aqueles micro-organismos que ficam ali na água dando bobeira, convertendo luz do sol em várias coisas maravilhosas, né? Açúcares, etc. e tal. E essas criaturinhas produzem vitamina B1. E aí existem os peixes que vão consumir essa vitamina B1, então eles vão ficar ricos em vitamina B1. E aí tem os peixes que comem os peixes que comem os peixes. Então a vitamina B1, que é criada na base da pirâmide alimentar, à medida que, isso vai subindo, isso vai simplesmente vitaminando todo mundo. Certo? Certo. O que os caras perceberam é que com o aquecimento global, isso começou a bagunçar. Por quê? Porque toda vez que você tem um corpo d'água muito grande, um lago muito grande, um oceano, o que acontece é que a água, ela absorve a temperatura, ela retém a temperatura por muito tempo. Mas a água sendo fluida, o que acaba acontecendo é que, sei lá, a água que está um pouco mais quente, ela sobe, a água que está um pouco mais fria, ela desce, e você começa a ter correntes ali, é um processo chamado de convecção. Convecção é quando um fluido ele se movimenta por conta de diferenças de densidade. O que acontece é que se a temperatura sobe demais, você cria num corpo d'água uma coisa que parece um pouco com a inversão térmica. Não sei se você já passou por isso aqui em São Paulo ou em qualquer cidade, quando você tem no inverno, tem um fenômeno bizarro em que de repente uma camada de ar quente, outra camada. Bom, eu sei que na verdade a atmosfera fica com um tampão em cima e o poluente simplesmente não se espalha, não se dilui e você acaba tendo um nível de poluição altíssima. Bom, voltando para os corpos d'água, é um fenômeno parecido. Você passa a ter uma capa de água mais quente que simplesmente bloqueia a circulação natural da água por convecção. E essa bloquear a circulação é ruim por vários fatores, porque enquanto a água está circulando, ela está trazendo nutrientes do fundo e está trazendo nutrientes para cima e está trazendo oxigênio de cima para baixo. Então está rolando ali uma série de trocas de circulação de nutrientes e de elementos químicos que fazem com que a vida prospere. Quando, por conta do aquecimento, isso para, então o que acontece é que essas criaturinhas, coitadas dos cianobactérias, não conseguem prosperar da mesma maneira. E no que elas não conseguem prosperar da mesma maneira, você não tem tanta vitamina B1 para aqueles peixinhos ali embaixo. Em suma, você começa a gerar uma deficiência de vitamina 1 na cadeia inteira. Quando chega lá em cima, nos predadores maiores, eles começam a ficar doentes, porque eles efetivamente não têm vitamina B1. O que é mais perturbador, foi bom, tudo bem, isso foi num lago, não sei aonde, no Canadá, seja lá onde for. Pois bem, os cientistas perceberam que essa carência de vitamina B1 estava se manifestando assim, na Suécia, em mamíferos, em lagartos, em várias criaturas, em vários lugares do mundo, simplesmente porque o aquecimento global estava promovendo o caos na pirâmide alimentar, sobretudo afetando as espécies na base da pirâmide, que são as espécies que produzem a vitamina B1. Agora vejam que coisa completamente insana. De quem que é a culpa? Né? O Bolsonaro vai dizer que provavelmente são alienígenas. Né? Alguém vai dizer que precisa fazer um sacrifício, sei lá, para quem? Para Júpiter. Outro vai dizer que, na verdade, é uma vingança pelo nosso mau comportamento. Né? Que, aliás, estou lembrando dessas coisas, porque quando a gente vê a maneira como a humanidade reagiu a epidemias e pandemias, sempre foi desse jeito. Né? Quando o Justiniano, em Constantinopla, né, ele é assolado por uma peste, provavelmente uma peste como a peste bubônica, e falou, bom, a gente pecou tanto, né, deve ser vingança de Deus, uma hora o cara vai cansar e esse negócio vai passar, que é uma mentalidade muito interessante, né, 1500 anos depois do Bolsonaro, né, provavelmente, ó, isso vai passar, né, quem sabe se a gente acender vela, não sei, não, mas eu não sei se, bom, é, em suma, né, então você tem aí maneiras de você encarar a causalidade do mundo de maneiras bastante diferentes. Pois bem, estamos causando no planeta uma deficiência de vitamina B1 e isso está provocando... E, bom, qual é que a gente faz agora? Compra Centrum para todo mundo, né? Você faz chover Centrum, você joga vitamina B1, né? Algum daqueles aqueles remédios horrorosos que davam para a gente quando a gente era criança, óleo de fígado de bacalhau, sei lá o quê. Pois bem, é isso, o mundo, a natureza é absolutamente interconectada, a gente está agora começando a descobrir, né, como as coisas se conectam e a gente percebe o tamanho da nossa arrogância, o tamanho da nossa irresponsabilidade, o tamanho, bom, e falando em tamanho, vamos voltar aqui para a questão dos micro-organismos, porque agora de manhã, logo depois do café, eu assisti um vídeo curtinho que não prometia muita coisa, mas que eu acho que também dá para a gente conversar bastante a respeito. A questão é a seguinte, bactérias, vamos pensar numa bactéria bastante comum como a E. coli, né, que provavelmente como a gente não trata esgoto, ela deve parar nos nossos oceanos, na água que a gente bebe, etc e tal, né? Vamos lembrar que 50% do país não tem acesso a tratamento de água nem esgoto, então a E. coli é bastante familiar aqui no Brasil, ela se reproduz a cada 20 minutos, então se você tem uma E. coli, daqui a 20 minutos você tem duas, daqui a 40 minutos você tem quatro novas, e daqui a uma hora você tem, bom, você está vendo que ela cresce em progressão geométrica, ou como muitos futuristas gostariam de dizer, que ela cresce de maneira exponencial. Você fala, bom, e daí? É uma E. coli, né? É um bicho pequenininho. Mas a questão é que é o seguinte, em 44 horas, vamos imaginar que essa bactéria ou essas bactérias tivessem recursos infinitos, que elas não, né, elas não precisassem se preocupar com nada, que elas tivessem nutrientes o tempo todo. Tá bom? Então, nesse ritmo, se você pega uma E. coli, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, bom, ela vai se dividindo, certo? A cada 20 minutos. Em 44 horas, você teria uma quantidade de bactérias, 44 horas, menos de 2 dias, tá bom? Menos de 5 mil mortes por Covid, tá bom? Em 44 horas, certo? você teria uma quantidade de bactérias igual ao peso da Terra. Vou repetir. Em 44 horas, se as bactérias E. coli crescessem sem parar do jeito que elas gostam, você teria mais bactérias do que o planeta inteiro. Simples assim. Seria a massa do planeta inteiro teria surgido a partir de E. coli em 44 horas. Eu sei que parece mentira, mas coisas exponenciais, progressões geométricas funcionam assim. Bom, e aí o vídeo vai explicar por que que isso não acontece ou por que que isso não aconteceu nas últimas 44 horas, certo? Certo? Por que que não aconteceu? Porque, na verdade, as bactérias são espertas. Elas percebem o seguinte: bom, se a gente começa a crescer que nem umas loucas, vai chegar uma hora que a comida acaba e morre todo mundo. Então as bactérias têm um sistema extremamente interessante para puxar o freio de mão. Quando as bactérias percebem que elas estão entrando em escassez, em algum, sei lá, não tem comida para todo mundo, não tem água para todo mundo, ela puxa o freio de mão. E é um sistema extremamente interessante, porque o que ela faz é, ela se auto-envenena. Ela consegue, olha que interessante, eu não tinha a menor ideia disso, tá bom? É muito rico isso. Bactérias, elas produzem uma toxina que impede a sua reprodução. Mas, ao mesmo tempo, ela produz uma antitoxina que impede que a toxina faça estrago. Então, ela produz o veneno e o antídoto ao mesmo tempo. Então, em circunstâncias normais, quando está tudo bem, o antídoto elimina a toxina e a vida continua e ela continua se reproduzindo. Acontece que o antídoto, ele é mais frágil. Então, quando as condições são estressantes, quando as condições são ruins, o antídoto começa a falhar e a toxina, ou seja, o veneno, começa a funcionar. E isso automaticamente põe o pé no freio da expansão da bactéria. Veja que interessante, a hora que de repente as condições melhoram, os antídotos voltam, né, a funcionar melhor, e aí a toxina não envenena mais, ela tira o pé do freio e aí vamos que vamos. Olhem que interessante, vejam só que profunda sabedoria e que, de novo, né, é um milagre da evolução, não foi, seja lá quem for, certo? Certo. O que acontece é que as bactérias são mais espertas do que nós, porque se eu estivesse aqui fazendo um podcast sobre crescimento exponencial da sua empresa, growth hacking, tecnologias exponenciais da Singularity University, vocês iam estar pagando uma fortuna para ouvir eu falar bullshit, para ouvir eu falar bobagem. Porque, e aí eu vou citar um economista que já falou que a única pessoa, só tem duas pessoas que acreditam que é possível crescer exponencialmente, quando os recursos são limitados, quando o planeta é finito. Quem são essas pessoas? Os economistas e os loucos, né? Estão na mesma categoria. Então a gente vive numa cultura de crescimento, né? E aí vem essa história do crescimento exponencial, né? Que é a coisa que vai crescer exponencialmente. Vejam bem, as bactérias são mais sábias do que a gente. Elas percebem que quando os recursos começam a entrar em xeque, elas mesmas puxam o freio de mão, porque senão elas sabem que elas vão morrer. Então, vejam que interessante, eu vou repetir, uma E. coli, em 44 horas, em menos de 2 dias, ela seria capaz de gerar um planeta Terra inteiro só de E. coli. Ela não faz isso porque ela tem um mecanismo automático que impede que ela simplesmente se multiplique até morrer todo mundo. Nós não temos esse freio de mão. Isso é absolutamente extraordinário. Isso, para mim, o radinho por mim, podia acabar hoje. Aliás, um parêntese. Eu fiquei ontem um pouco triste, eu confesso, porque eu tinha gravado de manhã um episódio que eu tinha achado particularmente feliz. Talvez porque tivesse a ver com experiências pessoais minhas. Era um episódio que falava sobre como a unificação da Alemanha, na verdade, na prática, ela começou na pista de dança das baladas techno. Uau! Em Berlim. Né? Então, eu morei um tempo em Berlim, tenho um certo carinho pela história. A história eu achei super legal e acabei fazendo um episódio ali que eu coloquei meu coração inteiro. Fiquei super feliz. Só que acontece que ontem de manhã foi um dia meio tumultuado e eu acabei publicando sem, de uma maneira meio torta, e muitas pessoas não receberam o episódio. Eu só fui perceber isso graças ao toque de um raríssimo, mas eu fui consertar isso 9 horas da noite. Então, provavelmente, não sei como vocês ouvem o radinho, vocês vão receber 2 episódios, o de ontem e o de hoje. Né? É pena. Espero que vocês tenham tempo de ouvir. Eu achei toda a soma ali de informações novas, para mim, inclusive. Puxa, eu morei em Berlim, não sabia nada disso. Né? Especialmente feliz. Mas, assim, não sei se vale a pena comentar, mas como é que, por exemplo, o radinho ele é publicado? Nesse exato momento, eu estou usando o meu celular com um microfone um pouco diferente, um microfone shotgun, para gravar sem nenhum tipo de edição nem nada, para gravar direto, seco, de improviso, sem roteiro, o que eu estou falando agora para vocês. Então, estou gravando isso em um aplicativo, ele está gravando com a maior qualidade possível, ele está gravando em MP3, ele está gravando num formato sem compressão. Aí o que acontece é o seguinte: eu vou sair daqui, quando eu acabar, eu vou para o meu computador, eu conecto o meu celular, eu transfiro o arquivo, eu abro num programa que chama Audacity, que é um programa para você editar, para você mexer em áudio, eu vejo se não tem nada errado, se o volume não está baixo, não está alto, eu acerto o volume, né? Eu pego, exporto isso, converto isso para um formato de alta qualidade, no caso eu estou usando FLAC. Aí eu tenho que pegar esse arquivo, eu tenho que fazer o upload desse arquivo pelo browser para a plataforma SoundCloud. Aí na plataforma SoundCloud eu publico esse arquivo lá, eu tenho que, em paralelo, eu tenho que juntar todas essas historinhas que eu comentei para vocês, as historinhas com os links, eu coloco isso no comentário do SoundCloud, publico isso e já divulgo, ok? Ok, então para quem usa o SoundCloud, acaba por aí. Mas acontece que para quem acompanha o Radinho como podcast de verdade, eu tenho que fazer uma outra etapa. Eu tenho que abrir o site do Radinho de Pilha no WordPress, eu vou criar um post novo, eu vou embedar ali o que está no SoundCloud, eu vou colocar nesse post do site todos os links e eu tenho que informar, e foi isso que eu esqueci de fazer ontem, o link para o arquivo MP3 gerado pelo SoundCloud. Eu tenho que falar, olha, o arquivo MP3 está aqui. Foi essa etapa que eu esqueci de fazer. Então, a hora que, se eu tivesse feito tudo certo, na hora em que eu coloquei ali, criei um post novo, coloquei ali o embedado SoundCloud, coloquei todos os links, escolhi uma imagem, inclusive, para representar o post, uma imagem que vem dos posts que eu comentei. Aí, quando eu dou publish, né, quando eu publico, ele vai ao ar. O que acontece é que isso atualiza um arquivinho muito pequenininho chamado RSS, que é esse arquivo que vai contar para o Spotify, que vai contar para o Pocket Casts, que vai contar para a Apple Podcasts, para o Google Podcasts, que vai dizer, olha, o René publicou um arquivo novo, e aí vocês ficam sabendo. Acontece que ontem, nessa sequência louca toda, eu esqueci de colocar o link para o MP3. Então vocês estão vendo que não é uma coisa muito automática, isso significa uma hora e tanto. Ó, se eu pegar uma hora de gravação, mais 40 minutos, aí são quase 2 horas todo dia para conseguir fazer com que as coisas funcionem. E ontem eu me atrapalhei. Aliás, ontem eu acabei, na hora de escolher uma imagem para ilustrar o post de ontem, como a notícia mais interessante, pelo menos para mim, né? Era essa história das baladas techno em Berlim, eu vou escolher uma imagem do post original do 99% Invisível sobre essa história de Berlim. E eles tinham uma foto super feliz, muito bem feita, melhor que a minha, eu tinha a mesma foto, mas não era tão boa, de um pedaço do muro de Berlim que era extremamente famoso. Era um pedaço que mostrava, aliás, o artista que fez é maravilhoso, o cara realmente sensacional. Ele pegava 2 líderes, que era na época era o líder da União Soviética, o Brezhnev, e pegava o líder da Alemanha Oriental, que eu já esqueci como é que chama, que é um tiozinho qualquer, e os dois estavam dando um beijo na boca. Então é um beijo na boca entre o Brezhnev e o líder da Alemanha Oriental, e estava escrito embaixo, em alemão, Deus, por favor, me salve deste amor fatal. Por que era isso? Porque, na verdade, a Alemanha Oriental que era comunista, ela era praticamente uma vassala, né? Ela era praticamente ali um satélite da União Soviética, ela não tinha tanta autonomia. Então, isso, para mim, bom, primeiro eu achava o trabalho extraordinário, segundo, historicamente, era muito interessante, terceiro, era um pedaço do muro, mas, curiosamente, eu não sei se é porque eu usei essa imagem, o número de gente que ouviu o episódio no SoundCloud foi uma fração. Eu acho que a visão de dois homens velhos se beijando deve ter provocado alguma pequena rejeição. É só uma hipótese, tá bom? Mas os números estão aí para mostrar. Então vamos falar de... Ontem eu comentei com vocês sobre um oleoduto americano que foi atacado por hackers que pediram ali resgate e tal. Moral da história, os americanos pagaram resgate porque estava se desenhando uma crise, né, colossal, porque imagina americano sem gasolina, né, as pessoas espanam. É pior do que ficar sem papel higiênico. Pois bem, aliás, o Pedro Doria está com um artigo muito bom no Estadão, eu vou dar o link para vocês, né? Talvez sim, talvez não, isso tenha a ver com o governo russo, porque os hackers aparentemente eram russos. Mas o que acontece, tem só para exemplificar, isso pelo visto não fez tanto escândalo, mas o Serviço de Saúde da Irlanda, sim, existem países que têm o Ministério da Saúde, né? Que coisa louca, não é? Pois bem, que aberração. Pois bem, esse país que ousa ter, né, um serviço de saúde pública, a Irlanda, ele foi atacado por um... De novo, mesma coisa, o sistema foi sequestrado por um ataque cibernético de hackers. E isso, cara, é de uma perversidade, né? Você simplesmente pedir resgate para fazer com que um sistema de saúde volte a funcionar e salvar a vida das pessoas. Bom, se ele tivesse hackeado o sistema brasileiro, talvez não fizesse diferença, porque quem sabe até ajudava, porque os caras atrapalham, né? Os caras distribuem cloroquina, quem sabe teria morrido menos gente. Mas ironias à parte, vejam só, e aí convido vocês a lerem um artigo do Pedro Doria de novo, que é de que maneira que a nossa infraestrutura ela está exposta a tipos de ataque que podem derrubar um país sem nenhum tipo de míssil, sem bomba, sem nada. Você simplesmente corta o suprimento de gasolina ou corta seja lá o que for. É uma era bastante preocupante, é uma era bastante assustadora e eu fico muito curioso com essas pessoas que ficam celebrando a internet das coisas, né? Pois bem, vamos lá. Tem um artigo que, semana que vem, acho que a gente vai hospedar meu pai por algum tempo. O papai já teve Covid, já foi vacinado. Então, mesmo assim, a gente vai tomar inúmeras precauções e tal. Mas uma das coisas que vai ser um desafio é que o papai está com a audição muito prejudicada. E você conviver, se comunicar com uma pessoa que não ouve bem é bastante difícil. E eu nunca entendi por que os aparelhos de audição mesmo são caríssimos, vocês não têm ideia. Cada aparelho de audição acho que custa, sei lá, quase que 10 mil reais a cada orelha, não é? São super caros. E por que que eles não resolvem? E aqui tem um artigo interessante na Medical Express que médicos fizeram testes com esses aparelhos e descobriram que a maneira como eles tentam compensar a falta de audição não necessariamente está ajudando. Porque o que esses aparelhos, grosseiramente, né, fazem é, eles têm um microfone, eles pegam o som e eles amplificam o som e, bum, jogam num alto-falante dentro da sua orelha, né? Eles simplesmente amplificam. Isso de uma maneira mais grosseira, mas eles começaram a se sofisticar, o que talvez explique o preço, e aí eles tentam processar o som. Uma das maneiras de processar é tentar dar destaque para os sons que são mais baixos, é uma técnica que se chama compressão. Não é a mesma compressão do MP3. Tá? A compressão significa você diminuir o range dinâmico, mas ele tenta tornar os sons mais encorpados. Mas o que os médicos estão percebendo é que não é isso que faz diferença. Não é isso que faz diferença, não é assim que o ouvido funciona. Então é possível que os aparelhos piorem a condição de vida de quem tem surdez ou perda de audição. E eu noto isso porque muitas vezes meu pai tira o aparelho, ele prefere tirar, ele fica incomodado. Mas aí fica aí, né? Primeiro, para a gente ver como a audição não é simplesmente um microfone burro, né? A audição não é simplesmente um dos fenômenos mais, um dos sentidos mais simples. Talvez a audição seja mais complicada do que a própria visão, né? E a gente está começando a entender essa história. E falando em coisas, né? A gente tentando reverter ou consertar um dano que a idade faz para o nosso corpo. Eu acabei ouvindo mais dois episódios de uma pequena série, que foi um episódio é um podcast chamado Scientifically da BBC. Eles fizeram uma minissérie chamada A Ousadia de Consertar. Eu comentei com vocês que o primeiro episódio falava do quanto, de uns tempos para cá, as coisas duram menos. E não só duram menos, como quando quebra, você não compensa você consertar. O que significa que você vai ter que gastar mais, vai gerar lixo eletrônico, não é? Então o primeiro episódio foi muito sobre isso. Os outros dois, que foram muito interessantes, eles se aprofundam nessa questão. A questão é que, se você pega um telefone, como o meu, né? Aparentemente, para fazer um telefone desses, você consome uns 12 mil litros d'água, que é uma piscina de bom tamanho, certo? Você gera, em termos de impacto de carbono, 300 vezes o peso dele em gás carbônico, né? Sem falar nos metais pesados, sem falar no lixo que isso gera. Então, produzir um aparelho desses tem um impacto ambiental gigantesco. Então, você vai pegar isso e vai jogar fora, vai jogar no lixo, né? Então, por que que as empresas não facilitam a manutenção? Você consertar, trocar a bateria, trocar a tela e tal. Em alguns celulares, eu acabei descobrindo que a Apple está começando a facilitar isso, mas a Apple sempre foi super difícil. Ela, inclusive, desestimulava que alguém explicasse como é que conserta um iPhone. Se você quisesse consertar alguma coisa da Apple, você tinha que mandar para a Apple e, obviamente, gastava os tubos, né? A Apple tinha um monopólio da manutenção da Apple. Ela está começando a melhorar essa história, mas os celulares são difíceis de você consertar, você não consegue trocar a bateria sozinho, os celulares da Samsung são colados, então não é nenhuma questão nem de desparafusar. Aliás, a Apple, para dificultar a sua vida, se você tentar desmontar uma coisa da Apple, você vai ter que ter uma chave de fenda proprietária que só a Apple tem, ou seja, os parafusos que a Apple usa não são parafusos normais, são parafusos que requerem ferramentas especiais. O que acontece, que ficou claro nesse episódio, é que alguns países, países que têm líderes, não é? Países que têm um pouco mais de consciência, eles estão começando a obrigar, por lei, as empresas a facilitar a manutenção. Então a ideia é, os produtos têm que ser desenhados de maneira que eles possam ser consertados, né? Você tem que ter acesso às peças, e as peças têm que ter um custo razoável, né? Não adianta, a Apple, sei lá, colocou a bateria, ou a Samsung colocou a bateria disponível, mas a bateria custa R$1.500, desculpa, não, né? Então, leis estão surgindo. Isso é extremamente interessante, porque eles citam, inclusive, marcas de celular. Tem um que chama Fairphone, boa pergunta, eu vou dar o link para vocês, que é uma marca meio alternativa de telefone, em que o telefone ele é feito de módulos e você consegue desmontar sozinho, você consegue trocar a bateria, você consegue trocar a câmera, você consegue colocar uma câmera melhor. Aparentemente a Motorola está começando a favorecer também a manutenção dos seus próprios aparelhos. E o que acontece é que, quem sabe, isso faz com que ressurja uma coisa que desapareceu nos tempos modernos, que são os lugares de consertar, as oficinas. Antes não era difícil você encontrar, aqui está uma placa, ó, consertamos micro-ondas, forno, geladeira, máquina de lavar. Está cada vez mais difícil porque os fabricantes desestimulam, é mais fácil você comprar uma nova. Né? Mas o que acontece é eles primeiro mostram, o impacto ambiental disso, né? Não só não ter que produzir coisas novas, não só também encher um lixão de lixo eletrônico inútil, mas aí eles colocam uma coisa que é interessante, que é a seguinte: criar uma cultura, e as crianças deveriam ser ensinadas a isso, de consertar as coisas. E aí eles fazem uma distinção entre fix e repair, consertar e reparar. Por exemplo, vamos supor que a bateria do meu celular pifou. Tá legal, eu entro na internet, compro uma igual e troco pela igual. Ok, isso é repair, isso é fazer uma manutenção, é trocar uma peça, substituir por outra. Mas existe também a possibilidade de você ser um pouco mais criativo e, de repente, consertar de uma outra maneira. De repente, esse tripé que eu estou usando aqui, ele cara, eu não vou achar uma peça de reposição. Como é que eu posso fazer ele funcionar? Como é que eu posso eventualmente criar uma solução caseira, às vezes até reciclando outras coisas, para consertar as coisas? Isso é legal porque estimula a criatividade, estimula você a pensar e não só, cria uma conexão diferente com as coisas que você tem. Né? Não é só jogar fora. Né? Eu compro outro. Não, ó, esse daqui eu consertei. Veja que ideia legal que eu tive para consertar essa mala, por exemplo. Esse zíper, né? Esse aparelho, esse móvel. Então isso cria uma relação sua de, sei lá, de você conseguiu fazer alguma coisa, você passa a valorizar mais as coisas. Vamos nos lembrar que hoje a gente é descartável. Né? O Tinder é uma prova disso. Né? Você escolhe alguém, sexo, bom, tchau, nunca mais. Né? Nós viramos uma coisa descartável e nós temos que estar na vitrine, lindos, maravilhosos o tempo todo, para a gente ser selecionado com o dedão. E aí, falando nisso, em vitrine, eu vou dar um link aqui, mas eu não vou comentar muito porque isso me revira o estômago. Uma notícia que saiu que o Facebook está cogitando uma versão do Instagram para crianças com menos de 13 anos. Eu fico apavorado. Eu chamo Homem-Aranha, chamo um homem cueca, seja quem for, porque é você introduzir a criança num mundo de narcisismo, num mundo de comparação, num mundo de completa fantasia. A criança vai virar uma assessora de imprensa dela mesma. Voyeurismo, que mais? Depressão, que mais? Bullying, que mais? Cara, ensina a criança a consertar as coisas, dá lá um kit de massinha, pelo amor de Deus, mas não faça isso. O né? Que mais que tem de interessante aqui para comentar com vocês? A BBC Brasil, eu estou começando a explorar cada vez mais e eu recomendo seguir. Né? Tem uma notícia aqui interessantíssima sobre a Nair de Tefé. Quem foi a Nair de Tefé? Eu lembro vagamente do Barão de Tefé, sei lá, mas quem foi a Nair de Tefé? Acontece que o nosso ex-presidente Hermes da Fonseca, no século passado, conheceu uma moça muito bem nascida, que tinha sido criada em Paris, aquelas coisas bacanas, né, da riqueza brasileira, não é? E essa moça que tinha estudado em Paris era muito mais nova do que ele, tinha 58, a moça tinha 27, mas a moça tinha pendores artísticos, ela cantava, ela tocava, ela desenhava, e uma das características que eles estão chamando a atenção aqui, que talvez ela tenha sido uma das primeiras caricaturistas mulher no Brasil e mesmo no mundo. Né, esse domínio, perdão pela gagueira aqui, esse domínio da charge, né, sempre foi um domínio masculino, né, e ela foi uma das pioneiras. Na verdade, o desenho dela eu não achei nada demais, mas tudo bem, era, né, pelo menos já foi um primeiro passo. Mas o que é muito interessante aqui é que ela tinha uma pegada mais irreverente, né, talvez por ter sido bem nascida, meio princesa, etc. e tal, né, ela deu uma certa refrescada ali no protocolo oficial. Por exemplo, nas cerimônias oficiais ali com o presidente, que era o seu marido, ela resolveu introduzir, né, nas recepções a música popular brasileira. E, né, imagina, você só tocava música europeia, né, Bach, seja lá o que for, Beethoven. Né? Eu já comentei em um episódio recente o quanto essa supremacia branca da música clássica é realmente, digamos, etnocentrista, para não dizer racista. Mas o que acontece, ela trouxe, como é que chama o cara? Catulo da Paixão Cearense, para tocar uma música da Chiquinha Gonzaga no violão, a música chamada Corta Jaca. Não tenho a menor ideia, eu sou bastante leigo em música popular. Pois bem, muita gente dançou, muita gente gostou, mas foi um escândalo. E eu vou ler a reação aqui de uma figura que da geração anterior à minha venerava, que era o Rui Barbosa. Rui Barbosa, que, nossa, é um brasileiro inteligentíssimo, não é? Mas aparentemente o cara era um chato. Veja como é que ele reagiu a essa festança ao som do corta-jaca. Vou ler, tá bom? Mas o corta-jaca, de que eu ouvira falar há muito tempo, quem vem a ser ele, senhor presidente? A mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens, a irmã gêmea do batuque, do cateretê e do samba. Mas nas recepções presidenciais, ele é executado com todas as honras da música de Wagner, e não sequer que a consciência desse país se revolte, que nossas faces se enrubesçam e que a mocidade se ria. Então veja só a reação do Rui Barbosa, né, achando que aquilo era provavelmente o fim do mundo. Mal sabia ele que o Brasil, uma das coisas que ia colocar o Brasil no cenário internacional era justamente a música popular brasileira. Está aí essa Nair de Tefé, primeira dama. E o que é interessante, porque eu descobri que eles têm um podcast que se chama Que História, que seleciona algumas histórias mirabolantes. E uma delas aqui, que eu li, eu não ouvi, se eu li, vou ouvir o podcast mais tarde, mas eles fazem uma coisa que superior ao radinho de pilha, que não só eles publicam um podcast, como eles publicam um artigo contando a mesma história. Tá? Então, no artigo, é um artigo sobre zumbis, que eu nunca entendi o fascínio do cinema americano pelos zumbis. Jogos, games, filmes sobre zumbi, eu não consigo entender qual é a graça daquele bando de cadáver que você tem que atirar na cabeça, eu não consigo entender. Aquilo é absolutamente impenetrável para mim, eu acho mórbido, eu acho completamente, mas quem sou eu? Né? Mas então, o que acontece é que zumbis estão associados aí também, mesmo no imaginário popular, a questão do voodoo, os mortos-vivos. E o que ele está contando aqui é que, na verdade, talvez tenha um fundo de verdade nisso. Ele está contando de alguns casos que foram documentados e pesquisados de gente que morreu de uma maneira horrorosa, misteriosa, provavelmente feitiçaria, magia, né, macumba, sei lá, morreu e depois, anos depois, a pessoa reaparece dizendo: olha, eu não morri, eu fui enfeitiçado por um feiticeiro voodoo. O que eles estão descobrindo aqui é o seguinte, que, e aí eles, a coisa completamente surreal, é que esses, entre aspas, feiticeiros vudus, eles conseguem fazer uma fórmula, não é cloroquina, é uma fórmula que envolve ervas, mil ervas ali diferentes, e envolve peixes também. Um dos peixes é o que em japonês se chama de fugu ou baiacu, que é um peixe profundamente tóxico, né? Letal. Os caras conseguem fazer uma poção com neurotoxinas que, se a pessoa for exposta, passar na pele, etc. e tal, a pessoa começa a ficar muito doente, ela praticamente ela perde a mobilidade, ela não consegue mais reagir, ela não reage à dor, ela está consciente, mas aparentemente ela entrou em coma, como se ela tivesse morrido, né? E aí o que acontece é que esses caras sabem fazer isso, os pesquisadores estão entendendo quais são os compostos envolvidos, né, quais são as toxinas envolvidas, que podem ter, inclusive, uma utilidade médica para fazer com que as pessoas, sei lá, hibernem, né, sei lá eu, né, e acordem depois que o Bolsonaro sair do poder. Pois bem, então as feitiçaria voodoo não tinha nada de feitiçaria, é química, bioquímica, eles estão entendendo como isso funciona, mas a coisa é pior ainda, porque tudo indica que o que os feiticeiros voodoos faziam era pegar pessoas que fizeram alguma coisa errada, trataram alguém mal, a mulher adúltera e tal, então eles puniam, né, simulando essa morte da pessoa, eles tiravam a pessoa depois do túmulo, faziam a pessoa despertar com uma outra poção cheia de coisa misturada, a pessoa voltava a si, e essas pessoas todas trabalhavam como escravos nas fazendas dos feiticeiros vudus. Então, o que o feiticeiro estava fazendo, na verdade, era trabalho escravo. Ele só tinha descoberto uma maneira de simplesmente surrupiar pessoas da sociedade e botar para trabalhar de graça. Surreal. Desculpa se eu acabei aí com o encanto da magia negra, né, do voodoo, do juju, ou seja lá do que for, como é que você fala, do mojo, não, esquece, mojo nada, na verdade são toxinas, provavelmente do peixe baiacu, que, né, tem em milhares de espécies, etc, etc, etc. Tem mais alguma história para comentar com vocês? Eu confesso que eu fiquei bastante frustrado com essa história de ontem, desse episódio ter ficado, ficado em segundo plano, ficado, coitado, meio esquecido. Espero que vocês consigam ter tempo depois de acompanhar, sei lá, mas eu fiquei um pouco tristinho, mas é que realmente, como vocês podem perceber, o processo é um pouco artesanal, então eu posso cometer erros a qualquer momento. Então eu agradeço, inclusive, aos raríssimos que me chamam a atenção. Então, muito obrigado para quem me chama a atenção dos meus equívocos, porque às vezes dá tempo de compartilhar com você, de consertar essa história, já que eu falei de consertar, não é? Então, acho que meio para encerrar, tem uma história curiosa, e vamos lembrar da flor, né, da camélia hoje no jardim. Descobriram aqui uma carta, 70 anos depois, uma carta do Einstein conversando sobre física e biologia. Veja que interessante. O prêmio Nobel que o Einstein ganhou não foi necessariamente pela teoria da relatividade, não. Ele descobriu como é que a luz, quando a luz incide num material, ela consegue deslocar um elétron, né? Ele descobriu o efeito fotoelétrico, que na verdade é a base da fotossíntese, tá bom? O que acontece é que ao longo do tempo o Einstein, né, virou, né, uma sumidade e começa a conversar com outros cientistas, e ele entra em contato com o trabalho de um cientista que estava tentando entender como as abelhas se orientavam, provavelmente enxergando a luz polarizada do céu, porque a luz do sol, quando passa pela atmosfera, ela acaba se polarizando um pouco, a atmosfera tem esse efeito. E os olhos das abelhas, se eles conseguem reconhecer a polaridade da luz que vem do céu, ela consegue se orientar um pouco melhor. Aliás, se alguém já pegou algum filtro polarizador na mão, eu recomendo que você faça isso, né? Gira ele um pouco para você ver como muda a luminosidade do céu. E aí, essa carta é justamente o Einstein comentando quanta ciência a gente pode descobrir observando a natureza, os sentidos dos animais, como, por exemplo, os pássaros conseguem migrar. Curiosamente, hoje a gente sabe que é uma das hipóteses que pássaros e outras criaturas consigam migrar porque eles são sensíveis ao campo magnético terrestre por um fenômeno quântico na química de uma pequena proteína que esses animais teriam no cérebro. E efeito quântico não é uma coisa que o Albert Einstein é muito chegado, né? Ele nunca gostou muito dessa história, mas vamos lá. O que eu acho muito legal, e a gente volta de novo para a questão da flor, é o Albert Einstein, um dos cientistas mais revolucionários, né, de todos os tempos, com muita humildade, percebendo que se a gente quiser estender as fronteiras do entendimento, as ciências, as fronteiras da ciência, as fronteiras do que a nossa modesta razão consegue enxergar, a gente tem que prestar atenção no que a natureza conseguiu fazer sozinha, né? Apenas através da evolução, apenas através dos ecossistemas, né? Apenas através da complexidade conseguiu resolver e alavancar fenômenos que a gente está agora começando a descobrir. Então, próxima vez que você prestar atenção numa flor, né, é lógico, tem o perfume, tem a beleza, mas pense que as flores surgiram algumas dezenas de milhões de anos, simplesmente porque a evolução é evolução, porque um meteoro extinguiu os dinossauros e também extinguiu as plantas que existiam até então, e isso alavancou, abriu espaço para que as flores ganhassem o mundo. Então, por trás de cada flor tem uma história de milhões de anos. Por trás de cada flor tem absoluta potência infinita. E aí eu estou parecendo Spinoza aqui, não de seja lá quem for, em algum outro lugar, outra esfera, outro universo. Não. É a matéria, a vida se explica. E a gente está começando a entender. E isso é absolutamente lindo. Caríssimos, raríssimos, cuidem-se. Espero que esse episódio tenha valido a pena. Cuidem-se, por favor. Ontem foram 71 mil casos de novo. Cuidem-se. Um grande abraço e até amanhã.